É sobre isso que eu vou falar hoje, sobre o que significa ser um só coração. Amém? Deixa eu fazer aqui uma pequena observação aqui. Eu sei que tem muita gente nos visitando nesses dias, vocês são muito bem-vindos, que vocês possam se sentir na sua casa, que essa igreja, esse ambiente possa ser uma bênção para a sua vida e para a sua casa, em nome de Jesus. Todo início de ano, nós sempre ministramos uma série sobre o tema que Deus colocou no nosso coração, e esse foi o tema que Deus colocou no coração, do nosso coração e do presbitério: uma igreja, uma visão e um coração. E é também um tempo em que nós podemos compartilhar, baixar um pouquinho só, está chegando um pouquinho alto, compartilhar aquilo que Deus tem colocado para você, não é, como membro dessa casa, algumas situações, expectativas. Abaixa, por favor, está chegando muito alto aqui, está estourando no meu ouvido. E a gente pode, então, compartilhar com você esses princípios que estão no nosso coração, não é? De convocação para esta casa. Então, às vezes, a gente é muito sincero no que a gente fala, mas eu quero agradecer aqui as mensagens de carinho que eu recebi, que eu tenho recebido no Instagram, pessoalmente também, irmãos que têm me procurado para compartilhar o quanto têm sido desafiados. E tenho também ouvido de que muitos irmãos que não estavam participando das células voltaram a participar, voltaram a congregar das células. Nós estamos vendo aqui nos nossos cultos, não é? A casa normalmente cheia, muita gente chegando, e isso é muito bom, porque Deus, isso é o que Deus deseja, que a sua igreja se reúna, quem pode dizer amém, para cultuar, para adorar e para que o reino de Deus seja estendido. Semana retrasada, eu compartilhei sobre uma igreja, semana passada eu falei sobre uma visão. A visão define a cultura, a visão estabelece um caminho e a visão testa o compromisso. Se você não ouviu essa mensagem e você é membro dessa casa, eu peço que você acesse o nosso canal. Você que é membro precisa ouvir essa palavra do nosso coração para você. E hoje eu quero finalizar compartilhando sobre o que significa ter um só coração. O que significa ter um só coração? Estava aqui pensando, enquanto preparava nessa semana, pensando no órgão físico, não é, o coração, a importância desse órgão para todo ser humano, não é? E eu não sou médico, eu fiz uma pequena pesquisa, tem alguns médicos aí que poderiam falar muito melhor sobre as características e a função do coração, não é? Que é um dos órgãos, se não for o mais importante, é um dos mais importantes, seguramente, do nosso corpo. Porque todos os demais órgãos, todas as células dependem do coração. Sim ou não? Tudo depende do coração no nosso corpo, não é? E quem já gerou filhos, não é? Os casais aí que ouviram pela primeira vez, pela segunda vez, no nosso caso, pela terceira vez, não é? As primeiras batidas do coraçãozinho daquela criança que foi gerada, é uma emoção que não dá para você descrever em palavras, não é? Aquele som daquele coraçãozinho batendo, não é? E depois você vai acompanhando, não é, o crescimento, e as batidas vão mudando o seu compasso, não é, o seu ritmo, até alcançar o que na média nós temos aí, todos nós temos aí normalmente 72 batimentos por minuto, mais ou menos é isso. Se tem algum médico aí, vai poder confirmar comigo, 70, 72. E aí eu fiz as minhas continhas. Quantas batidas de coração uma pessoa vai ter durante a sua vida? Não é? Eu gosto de fazer conta, irmãos. Se você considerar a frequência de 72 batimentos por minuto, uma pessoa como eu, um jovem como eu, de 60 anos, aos 60 anos, no meu coração já bateu 2,3 bilhões de vezes. Se a gente transformasse isso em reais, seria uma bênção, né, irmãos? Pastor Samuel, que fez 90 anos, coraçãozinho dele já bateu, coraçãozinho não, coraçãozão, né, pastor Samuel? Já bateu pelo menos 3,4 bilhões de vezes. Eu acho que ninguém aqui, tem alguém aqui com mais de 90 anos? Tem alguém aqui com mais de 90? Quantos anos? 91. Hã? Puxa vida. Quase 92, meu pai vai fazer 92. Então, assim, os dois estão ali, não é? 3,5 bilhões de batimentos. Você já pensou um negócio desse, irmãos? E ainda tem gente que diz que Deus não existe. O coração é uma bomba, como uma bomba que, por meio do sangue, não é? Ele bombeia o sangue, o coração sadio, e o sangue vai levar para todas as células do corpo, todos os órgãos, os seus nutrientes, principalmente o oxigênio. Então, o sangue, ele renova a vida das células, ele leva energia para as células, e ele também remove alguns resíduos metabólicos que precisam ser eliminados. O coração também tem muitas outras funções, regulação de temperatura e etc. Muitas outras funções, não é? E quem já teve problema no coração sabe, de arritmia, por exemplo, sabe o que significa você ter alguma situação para corrigir no seu coração, como isso afeta todo o seu corpo. O que significa que se você quiser ter uma vida saudável, fala para alguém pertinho de você, você precisa cuidar do seu coração. Se você quiser ter uma vida natural, saudável, você precisará cuidar do seu coração. Se você quiser ter uma vida espiritual, saudável, você também precisará cuidar do seu coração. Olha que interessante, na Bíblia, a palavra coração é uma das palavras mais repetidas. Se você somar o Antigo e o Novo Testamento, em algumas traduções, chega a quase 1.000 vezes. E quase nenhuma delas se refere ao coração natural. Se refere à personalidade humana, ao centro da personalidade. Aquilo que o apóstolo Paulo chama de, diga assim comigo, o homem interior. O nosso coração, as nossas verdadeiras intenções. Aquilo que está aqui dentro. A Bíblia diz, em 1 Samuel capítulo 16, versículo 17, que o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Vocês estão comigo, gente? Diga assim comigo, o homem vê o exterior, Deus vê o coração. Diga assim, agora mesmo, Deus está vendo o meu coração. Deus está vendo o meu coração. Deus está vendo o seu coração. Deus conhece as nossas motivações. É tão importante o coração no sentido desse homem interior. Não me refiro agora ao coração físico, não é? A nossa alma, não é? O nosso coração, nossa personalidade, o que nós somos no nosso interior. É tão importante para Deus que em Provérbios 4, 23, nós lemos assim, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Jesus falou muitas vezes sobre o nosso coração, eu não teria tempo para dizer aqui, para relacionar aqui as passagens bíblicas, mas ele algumas vezes disse para os fariseus, para os religiosos, vocês me honram com os lábios, o problema é que o coração de vocês está longe de mim. Vocês conhecem as regras, vocês conhecem a lei, mas vocês não me adoram com a atitude correta. Jesus também disse, onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. A boca fala do que está cheio, o coração. Jesus disse, é do coração do homem que procedem os maus desígnios. Onde estiver, já disse, o teu tesouro, aí estará o teu coração. Ame ao Senhor Deus, Jesus disse, de todo o teu coração. Primeiro mandamento, e ame ao teu próximo como a ti mesmo. Por aí vai, Jesus e os apóstolos falaram muitas vezes. Mas eu quero voltar aqui para o nosso tema, que é, o que significa, meus queridos, ter um só coração? O que significa ter um só coração? Quero voltar aqui a ler o texto que nós temos tomado como base para o nosso tema. Atos 4:32, vou pedir que você leia comigo. Atos 4:32, todos juntos, vamos lá. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Eu já falei muito nas demais palavras sobre o que significa essa expressão, mas hoje eu quero trazer aqui, quero focar algo que para mim está implícito nessa expressão, o poder da unidade. O poder da unidade de uma igreja, o poder da unidade que existe, que acontece onde o povo de Deus não apenas se reúne, esses irmãos não eram apenas um ajuntamento de pessoas, uma grande multidão, nós estamos falando sobre uma comunidade de discípulos que vivia intensamente o amor de Cristo e que expressava isso na forma como eles se relacionavam, não é? E a sua unidade, a unidade da igreja, eles formavam um rebanho compacto. E aí, meus irmãos, isso fazia com que eles tivessem um só propósito, não é? Uma só razão para viverem, estender o reino de Deus em todos os lugares a partir de Jerusalém. Jesus disse, permaneçam em Jerusalém e eu vou encher vocês, alguma coisa vai acontecer, o Espírito Santo virá e vocês então serão minhas testemunhas a partir de Jerusalém até os confins da terra. Quem pode dizer amém? Então, a partir do lugar onde eles estavam, não é? O que acontecia naquele lugar, em Jerusalém, a atitude, a postura, a unidade, a forma como eles se relacionavam a partir desse ambiente, dessa atmosfera, nós estamos aqui hoje. Nós estamos falando de mais de 3 bilhões de pessoas convertidas a Jesus como resultado dessa unidade que havia naquela igreja. Quem que crê que a unidade libera o poder de Deus? Diga, levanta a sua mão e diga, eu creio em nome de Jesus. Então eu quero conversar com vocês sobre o que a unidade faz na igreja. Número 1, a unidade potencializa os resultados. A unidade na igreja, a unidade numa empresa, a unidade numa organização em torno da visão, do propósito daquela empresa, daquela organização, vai potencializar os propósitos, vai potencializar os resultados, e na igreja não é diferente. Então eu quero conversar com vocês sobre o termo, um termo muito conhecido no meio secular, que é o termo, diga assim comigo, sinergia. Ou sinergismo, não é sinergia. É um termo que você não encontra na palavra, mas você encontra um princípio na palavra. Quero ler uma passagem antes para vocês, para tentar mostrar para vocês como nós encontramos esse princípio na palavra de Deus. Efésios 4,16, o apóstolo Paulo, na versão atualizada, diz assim, escreve assim para os Efésios, de quem todo o corpo bem ajustado, presta atenção, e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo, repete assim comigo, a justa cooperação de cada parte. Olha que interessante, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Essa palavra aumento aqui, a palavra grega, traduzida como aumento, não significa apenas soma, significa multiplicação. Então, quando existe justa cooperação, o potencial se multiplica. Deixa eu ler para você qual é a definição de sinergia. Põe para mim aí, por favor. Você pode ler comigo lá? Vamos lá comigo, vamos lá. Sinergia. Refere-se à interação de elementos que, quando combinados... Gente, fala para o teu irmão assim, lê com vontade, irmão, lê com vontade. Respira fundo aí. Quem é homem, fala para o homem. Lê que nem homem, rapaz, lê que nem homem. Isso. E você que é mulher, lê que nem uma mulher de Deus. Vamos lá, um, dois, três, vamos lá. Sinergia refere-se à interação de elementos que, quando combinados, produzem um efeito maior do que a simples soma de suas partes. Deu para entender? O que você quer dizer com isso, pastor? Vem aqui, André, por favor, vem cá. Por favor, André, vem aqui. Valmir, vem aqui, Valmir, por favor, vem cá. Vamos usar os dois aqui como exemplo, tá? Dois atletas, olha só. Só que não. Então, vamos dizer assim, Valmir, quantos quilos você acha que você consegue levantar? Um saco de cimento pesa 50 quilos. Você consegue? 50 quilos, ok? E você, André? 50 quilos também, ou mais, um pouquinho? Pela fé. Então, 50 quilos mais 50 quilos, 50 mais 50 é igual a? Quem aqui concorda comigo? Se cada um deles consegue levantar 50 quilos, os dois vão levantar no máximo 100 quilos? Não. Esse princípio aqui, bom, vamos fazer o teste, gente? Vamos dar aqui, dá uma pausa para os dois aqui. Obrigado, gente, obrigado. O princípio da sinergia diz o seguinte, cada um levanta 50, mas juntos eles conseguem levantar mais do que 100. Quando a gente trabalha juntos, o resultado é maior do que a somatória do nosso trabalho individualizado. Esse é o princípio que nós encontramos aqui em Efésios. Agora, deixa eu ler um outro versículo para tentar ilustrar para você como os resultados são potencializados quando existe unidade na igreja. Vocês estão comigo, gente? Olha, Levítico capítulo 26, versículo 8. Acompanhe comigo. Deus está aqui trazendo o seu povo por meio de Moisés, relacionando diversas bênçãos que viriam em decorrência da obediência. Vou citar sobre isso no próximo ponto. Uma das promessas que Deus entrega ao seu povo é que quando eles enfrentassem os seus inimigos, aconteceria isso aqui que eu vou ler com vocês. Levítico 26, versículo 7. Vocês perseguirão os seus inimigos e estes cairão à espada diante de vocês. Deus está dizendo, quando vocês entrarem na terra prometida, vocês enfrentarão gigantes e fortalezas, pessoas treinadas. E aí ele diz, 5 de vocês perseguirão 100. Vamos lá, lê comigo lá, vamos lá. 5 de vocês perseguirão 100. 100 de vocês perseguirão 10 mil. E os seus inimigos cairão à espada diante de vocês. Quem sabe fazer conta já percebeu que a conta não fecha. Porque, irmão, é só fazer uma regrinha de 3. 5. Se 5 perseguem a 100, ou 100, 100 dividido por 5, 20 cada um. Ok, gente? Então, cada israelita conseguiria vencer quantos, irmãos? 20. 5. Olha lá. 5 aqui perseguem 100. Cada um individualmente perseguem 20. Ou seja, esse era o potencial de cada um sozinho. Mas aqui na minha Bíblia diz, não é? Se você pegar agora 100, quanto cada um pode perseguir, irmãos? Quanto cada um persegue? 20. Se você pegar 100 vezes 20 é igual a? 100 vezes 20, sabe fazer a conta, irmão? 100 vezes 20 é igual, diga assim, 2 mil. Mas na minha Bíblia diz que 100 de vocês perseguirão 10 mil. 5 vezes mais. Quem é que está entendendo o que Deus está dizendo? Você sozinho vai até um lugar, mas você juntamente com alguém, você vai muito mais longe. Naturalmente falando, a conta não fecha, mas nós estamos falando aqui sobre um princípio que é espiritual. Então, o que eles chamam de sinergia lá no mundo secular, nós encontramos aqui na Bíblia. É o poder de Deus que se manifesta quando duas pessoas ou mais se reúnem em torno de um só propósito. A bênção de Deus está ali. E o potencial se multiplica. Ou seja, esses soldados sozinhos e com muito treinamento. Porque, irmãos, você, cada soldado vencer 20, o cara tem que ser bom, sim ou não? O cara já tem que ser bom. Então, nós estamos falando de soldados que já são pessoas diferenciadas. Então, com o máximo de treinamento, cada um a bateria, 20 pessoas. Mas quando eles estão juntos, esse potencial multiplica por 5. Diga assim comigo, 5 vezes mais. Irmãos, não é isso que acontece no casamento? Quem já viveu, quem pratica o princípio do acordo no casamento, a gente às vezes recebe pessoas para aconselhamento, que estão com problema com as crianças, com os filhos. Na pré-adolescência, na adolescência, não é? Ou então até quando ainda são crianças, e você, numa sentada, numa conversa, você logo percebe que o problema não são as crianças. O problema é a falta de acordo entre o casal. Em boa parte das vezes. Quando o casal, aí a gente tira as crianças, e a gente começa a falar sobre o casal, e a gente começa a trabalhar o relacionamento, o acordo, não é? Cada um abrir mão das suas próprias convicções em função de um bem comum. E aí, tudo começa a mudar, porque o princípio da unidade, o poder da unidade começa a atuar. O princípio do acordo é um princípio bíblico. A Bíblia diz, onde estiverem dois ou mais reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. O que vocês ligarem será ligado, o que vocês desligarem será desligado. É um princípio espiritual. Eu me lembro, como casal, irmãos, presta atenção, deixa eu dizer uma coisa, não aceite as sentenças que o mundo tenta colocar sobre a tua casa e os teus filhos. Eu vou tentar te dizer de novo, não aceite as sentenças que a sociedade, as pessoas tentam colocar sobre você e a sua casa. Me lembro que nós estávamos numa situação, a Ana Ruth, a nossa filha, Mônica, quantos anos a Ana tinha quando ela teve aquela... 2 anos, a Ana começou a ter convulsões em casa. Uma vez, duas vezes, teve uma tão séria que nós, já contei esse testemunho aqui, levamos lá. Essa foi uma experiência pessoal que nós tivemos quando estávamos ali na frente daquele médico. Nós ouvimos, ela vai ter esse problema para o resto da vida, uma sentença. E vai ter que tomar o remédio para não ter convulsões, uma sentença. Naquele momento, enquanto nós ouvíamos aquele médico falar, com todo respeito, aqui dentro do meu coração e dentro do coração da Mônica, nós dois dissemos, é Deus quem tem a última palavra. Saímos daquele lugar, o que é que você sentiu? Essa é a sentença, essa é a situação, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos orar, nós saímos daquele consultório, liguei para o meu pai, pai, nós estamos indo aí agora. E nós ungimos a Ana da cabeça até os pés. E nós declaramos que Jesus estava curando a Ana Ruth. Nós profetizamos o que nós acreditamos. Nós entramos em acordo. Nós entramos em unidade para declarar a bênção de Deus sobre a nossa casa. Respeitamos os médicos. Eu não estou dizendo que você deve viver em cima da nossa experiência. Você precisa ter as suas. Talvez não será nessa área. Nós temos irmãos aqui que fazem uso de medicação, porque precisam. Não estou dizendo para você ser uma pessoa irresponsável, mas naquele momento nós recebemos uma palavra rema no nosso coração, nós entramos em acordo, e por causa do nosso acordo, os resultados foram potencializados. A unidade, diga comigo, a unidade potencializa os resultados. Então, se você tem alguma situação, falando ainda na família, na sua casa, seja de qualquer ordem, financeira, relacional, qualquer situação, a primeira coisa que você, como um casal, precisa fazer é entrar, vocês dois precisam entrar em acordo. Senão, é como se Deus tivesse impedido de agir. Porque vocês não estão permitindo Deus agir naquela situação. Eu vou tentar dar um outro exemplo para vocês entenderem como o próprio Deus reconhece o potencial que existe de multiplicação quando existe acordo, unidade. Quem aqui conhece a história da Torre de Babel? Quem conhece a história da Torre de Babel? Vocês conhecem? A maior parte de vocês? Todos estavam ali reunidos. Todo mundo falava a mesma língua. E a Bíblia diz que esse povo vem agora habitar numa planície. E eles decidem construir uma cidade, construir uma metrópole. E eles decidem construir uma torre que pudesse alcançar os céus, dizendo, vamos tornar célebre o nosso nome. Nós nos tornaremos poderosos na terra. Ninguém vai nos espalhar. E aí, queridos, a Bíblia diz, capítulo 11 de Gênesis, na atualizada, para mim é um pouco mais fiel, versículo 5. Olha o que diz, então, desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um só coração. E todos têm a mesma linguagem, uma só visão. Isto é apenas o começo. Agora preste atenção no que o próprio Deus disse. Agora não haverá mais restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem. Deus reconhece que, ainda que para o mal, Deus reconhece o poder da unidade, quanto mais se for para o bem, meu querido. Se Deus reconhece o potencial da unidade de um grupo de pessoas para coisas ruins e más, quanto mais se houver unidade na igreja, quem pode dar um glória a Deus nessa manhã? Posso ouvir um amém? Glória a Deus de você aqui nessa manhã? Aleluia. Eu e você precisamos entender que quando nós nos reunimos, agora falamos sobre igreja, quando nós nos reunimos com a atitude correta, num culto como esse, num culto, uma celebração como essa. Então, por exemplo, você está aqui ouvindo uma palavra, mas você pode ouvir essa palavra com uma postura proativa, não apenas alguém que está, será que está falando? Não, quando você ouve a palavra com fé, a palavra penetra no seu coração e alguma coisa acontece. Quando você ouve e se posiciona, algo já está acontecendo. Quando nós nos reunimos em unidade, o mundo espiritual está vendo, os céus se abrem e coisas incríveis acontecem lá na célula. Quem pode dizer amém? Enfim, qualquer lugar onde o povo de Deus se reúna. Diga assim comigo. A unidade potencializa os resultados. Número 2, a unidade libera um tipo de bênção que a Bíblia chama de bênção ordenada por Deus. Diga assim comigo, bênção ordenada. Deixa eu tentar explicar para vocês o que é que significa isso. Na Bíblia, nós encontramos vários tipos de bênçãos que chegam até nós. Diga assim comigo, em medidas diferentes, para pessoas diferentes. Vamos lá, diga assim comigo, bênçãos em medidas diferentes, para pessoas diferentes. Deixa eu tentar explicar para você. O primeiro tipo de bênção está disponível para todas as pessoas na face da terra. Quem já viveu nesse mundo, quem nasceu, quem respirou, quem viveu, não é? Quer as pessoas que estão vivas, quer elas acreditem ou não em Deus, quer elas tenham consciência disso ou não, a minha Bíblia diz que quem dá o fôlego de vida é Deus. Quem tira o fôlego de vida é Deus. Quer reconheçam ou não, as pessoas dependem de Deus. E o fato de nós estarmos vivos é pura graça de Deus. Então a minha Bíblia diz em Mateus 5,45 que ele faz raiar o sol sobre maus e bons. E ele derrama chuva sobre justos e sobre injustos, sobre ímpios. Ou seja, quer as pessoas sejam gratas ou não, todo mundo está sendo abençoado, sim ou não? Basta estar vivo. Estão desfrutando de uma bênção que acontece de uma forma generalizada. Quem está entendendo, diga amém. O segundo tipo de bênção é aquela que vem pela influência de outras pessoas. Deixa eu tentar explicar para você. Então, por exemplo, pais, eu creio isso de todo o meu coração. E se você crê, eu quero ouvir um amém bem forte teu daqui a pouquinho. Eu creio de todo o meu coração que pais convertidos vão gerar um legado que vai abençoar os seus filhos. Eu creio que pais tementes a Deus vão, não é? A sua vida, o seu testemunho, se tornará uma grande bênção que vai tocar gerações. Então, é a bênção que vem como consequência da escolha de outras pessoas. Vem pela influência. Deixa eu tentar dar um exemplo para vocês, um exemplo clássico. A Bíblia diz que José, homem temente a Deus, foi vendido como escravo ao Egito. Um homem chamado Potifar, ele era o chefe da guarda real, da guarda de Faraó, ele compra José como um escravo. Ele traz o rapaz para morar dentro da sua casa. E a Bíblia diz que ao trazer esse rapaz para morar dentro da sua casa, ele percebe que o rapaz era diferenciado. Não é porque ele era muito inteligente, é porque José temia Deus. É porque José gostava de trabalhar. José é um cara que levantava mais cedo, ia dormir mais tarde. Ele não perdia tempo. E aí a Bíblia diz assim, Gênesis 39, 5. Desde que o deixou cuidando da sua casa e de todos os seus bens. Presta atenção. O Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de um homem de Deus chamado José. Esse cara chamado Potifar, ele era pagão, gente. Ele adorava outros deuses. Ele nem temia o Deus de José, mas pelo simples fato de ter José dentro da sua casa, ele era abençoado por Deus. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José o que tinha e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. Por quê? Porque onde o rapaz colocava a mão, a bênção de Deus vinha. E essa bênção chegava até a casa de um homem ímpio. E Potifar era um cara inteligente. empreendedor. Ele disse, eu quero ter esse cara trabalhando para mim. Eu quero ter esse cara, eu estou vendo que ele tem uma bênção diferenciada. Irmãos, eu quero declarar em nome de Jesus que Deus vai levantar alguns de vocês aqui para ocuparem lugares chaves na sua empresa, porque você carrega algo que as outras pessoas não carregam. Você estará diante de empresários, você estará em lugares onde você jamais imaginou estar, porque você carrega algo diferente. Você carrega a presença de Deus. E outras pessoas serão abençoadas por causa de você. Fala assim comigo. Potifar era um cara inteligente pra caramba. Terceiro tipo de bênção é aquela que vem, agora sim, em decorrência das escolhas que nós fazemos. Isso aqui daria uma mensagem, irmãos. Eu podia pregar somente sobre isso. Os quatro tipos de bênção que nós encontramos na palavra. Quando nós escolhemos, Deuteronômio capítulo 28 diz assim, se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, todas essas bênçãos virão sobre vocês. E os acompanharão, se vocês, o que, irmãos? Obedecerem. Obediência atrai a bênção. Desobediência afasta a bênção. Não é que Deus não quer abençoar. A obediência atrai, a desobediência afasta. Quem está comigo, diga amém, em nome de Jesus. Em quarto lugar, e eu poderia citar aqui toda a relação de bênçãos que diz lá em Deuteronômio 28, vocês conhecem, vocês podem ler depois. Agora eu quero falar sobre o quarto tipo de bênção, que é a tal da bênção ordenada. Salmo 133. Eu vou pedir para você ler comigo, na versão atualizada, aqui no painel, versículos 1, 2 e 3. Vamos lá comigo. Ó. É como óleo precioso sobre a cabeça. Agora lê bem forte, vamos lá. É como o orvalho do Hermon. Para um pouquinho. Espera um pouquinho. Agora, dá uma aprumada aí, dá uma aprumada. Respira fundo. Diga assim comigo bem forte, vamos lá. Ali. Ali ordena o Senhor. Aqui está dizendo que pelo fato de nós estarmos juntos, unidos, na casa do Senhor, com o seu coração, não é, em torno de uma só visão, que nós ministramos na semana passada, não significa apenas estar num só lugar, é uma atitude. Diz aqui no Salmo 133 que existe uma bênção que é ordenada, que chega até nós, que é resultado da unidade da igreja, do povo de Deus. Diz lá que o óleo da unção, ele desce. Quem aqui quer experimentar uma unção nova sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu ministério? Quem deseja, levanta as suas mãos. Diga assim, Senhor Jesus, derrama a tua unção. É como o orvalho fala do frescor da presença de Deus. Irmãos, eu não sei quanto a você, eu amo estar neste lugar, eu já falei aqui, a igreja sempre foi um dos lugares em que eu mais, na minha vida, aprendi a amar, a valorizar. Por quê, meus irmãos? Porque a igreja, a casa de Deus, é esse lugar onde a presença de Deus vem, onde a unção de Deus desce. Você deveria ser uma pessoa, se é que você não é, que fala bem da casa do Senhor, que não sai da sua boca, meus irmãos, palavras que diminuem, palavras de crítica. Se tem alguma coisa, eu digo aqui para os membros dessa casa, se tem alguma coisa que no seu coração não está muito bem, você não entendeu muito a visão, por que a gente faz o que a gente faz, do jeito que a gente faz, existem canais que você pode procurar para abrir o seu coração, mas não fale mal da casa do Senhor. Quando alguém vem de uma outra igreja e vem transferido, se tem uma coisa que nós fazemos, olha, resolve lá antes de você vir para cá. Agora, nós não queremos ficar falando aqui do que aconteceu lá, não. Você não vai ficar falando mal do seu antigo pastor, não. Porque se você ficar falando mal dele, um dia você vai falar mal de nós. Tem alguma pendência? Vai lá e resolve. Depois volte para ser feliz nessa casa, para abraçar a visão dessa casa, sabendo que você não vai encontrar um lugar perfeito, porque a igreja é feita de pessoas. E pessoas são imperfeitas. Então tem óleo, tem unção, tem o orvalho, tem o frescor da presença e tem a bênção ordenada de Deus. Talvez você nem tenha, você não consegue enxergar com seus olhos naturais, mas reuniões como essa de oração que nós estamos fazendo todos os dias, irmãos, o inferno está tremendo. Se você e eu conseguíssemos enxergar no mundo espiritual o que está acontecendo, bênçãos estão sendo liberadas de Deus. Os céus estão abrindo, meus irmãos, sobre a casa do Senhor. Porque quando o povo de Deus ora em unidade, coisas incríveis acontecem. Você não consegue enxergar com seus olhos naturais, mas Deus já está fazendo. Aleluia. Diga assim comigo, a unidade libera a bênção ordenada de Deus. Terceiro e último lugar, a unidade expressa, presta atenção, o poder transformador do Evangelho. Eu vou explicar para vocês. Deixa eu dizer uma coisa, a unidade não é importante para o nosso bem-estar apenas. Para que a gente se sinta, puxa, que lugar maravilhoso, como eu sou amado. Ah, eu nunca experimentei o que eu tenho experimentado. Glória a Deus por isso, mas o que acontece aqui em termos de unidade, de um só coração, de um só propósito, precisa ser um testemunho que ministra para as pessoas lá fora. Por quê? Porque nós podemos experimentar, nós temos à disposição um tipo de amor que flui aqui, que jamais as pessoas vão encontrar lá fora. Então nós queremos ser aquele tipo de igreja sobre a qual as pessoas vão dizer, que povo incrível. Meu Deus, eu fui lá na igreja Nova Aliança, o negócio pega lá. Meu, é cada culto. A presença de Deus vem de uma forma. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Eu não estou aqui querendo levantar o nome de igreja nenhuma, não. É o que nós, a Bíblia diz que isso vai acontecer no meio do povo de Deus. Meu Deus, veja como eles se amam. Como eles se perdoam, como eles servem uns aos outros. Veja como eles estão, assim, interessados em servir a comunidade, em servir a cidade. Veja como eles são intensos em tudo que eles fazem, todos juntos, em unidade. Esse é o tipo de igreja que nós queremos ser. Foi exatamente por isso que Jesus intercedeu. Fala para alguém pertinho de você, Jesus intercedeu por você. Fala, Jesus. Olha o que eu vou ler aqui, você vai entender que na oração sacerdotal de Jesus, você foi alvo da intercessão do Messias. João 17, versículos 20, 21 e 23, a minha oração, Jesus está quase indo ali, sendo elevado aos céus, e ele agora ora pelos seus discípulos, minha oração não é apenas por eles, não é apenas pelos 12, não é apenas por esse grupo de discípulos ali, quem sabe 20, aliás 120 que estavam ali no cenário, não é apenas por estes, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Quem aqui crê em Jesus, levanta a sua mão. Jesus estava intercedendo por você. Eu rogo por aqueles que um dia irão crer na mensagem que eles vão pregar de geração em geração, para que todos eles sejam um. Como tu estás em mim, ó Pai, e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo, leia comigo lá, para que o mundo creia que tu me enviaste. Para que o mundo crê. Então, um dos propósitos da nossa unidade é para mostrar o poder transformador do Evangelho para a nossa sociedade, para Londrina, para a gente mostrar que dá para a gente viver juntos, para dizer que casamentos, um homem e uma mulher que são diferentes, eles podem viver em paz para a honra e glória do Senhor Jesus, para mostrar para o mundo que é possível ter relacionamentos restaurados entre pais e filhos. Quem pode dizer amém? Para mostrar para as pessoas que a igreja é o lugar onde não tem pessoas perfeitas, mas é um lugar onde o amor de Deus está fluindo. O perdão de Deus está fluindo por causa da unidade. Agora presta atenção, se Jesus orou, se Jesus intercedeu, se Jesus intercedeu para que houvesse unidade, é porque Jesus sabia que Satanás estaria empenhado em dividir a igreja. Por que é que a unidade foi alvo da oração de Jesus? Porque Jesus conhece a intenção de Satanás. E o apóstolo Paulo vai nos dizer em Coríntios que nós precisamos conhecer as suas intenções. Irmãos, tem gente que nunca consegue estar plantado no lugar. Tem gente que vive a vida toda pulando de igreja em igreja, pensando que a igreja é como se fosse uma rodoviária, onde gente sai e entra toda hora. Ele conhece todos os pastores. Ele conhece o que cada igreja tem de melhor. Na igreja tal, na quarta-feira, tem o culto do poder, glória a Deus. Na quinta, tem o culto de libertação lá naquela outra. Lá na outra, tem a terça-feira, não sei das quantas. E ele fica migrando de lugar para lugar. Ele só quer comer sobremesa. Ele só quer comer sobremesa. Ele não gosta de comer arroz e feijão. Ele não gosta de comer substância. Mas faz isso. Come cada dia num restaurante diferente. Cada dia, segunda-feira você vai no chinês. Terça-feira você vai no japonês. Quarta-feira você vai no... Vai. Chega uma hora, irmão. Você não vai, teu corpo não vai aguentar. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Quantos entendem o que eu estou falando aqui nesse momento? Nós estamos falando sobre uma comunidade de discípulos, pessoas plantadas na casa do Senhor. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Põe para mim ali o slide aqui, para a gente lembrar dos três pontos aqui. Não terminei ainda não, gente. Você pode ler comigo lá bem forte? Número 1, 2, 3, vamos lá. A unidade potencializa os resultados. A unidade libera a bênção ordenada de Deus. E a unidade expressa o poder transformador do Evangelho. A pastora Mônica falou aqui sobre o estacionamento. Nós vamos ter alguns ajustes, não é? Por causa dos irmãos voluntários que chegam aqui uma hora e meia, duas horas mais cedo. Quase que na sua totalidade, a grande maioria, irmãos e irmãs, que são voluntários, que vêm aqui para servir, para que você possa estar aqui num culto como esse, sentado, participando, não assistindo, mas participando, amém, gente? De um culto como esse, muita gente chegou mais cedo, preparou esse ambiente. Mas sabe que muitas vezes nós podemos lidar com a casa de Deus como se fosse um lugar de consumo de coisas. Nós podemos lidar com a casa de Deus como se fosse um lugar de serviços. Não, eu vou lá para a Igreja Nova Aliança porque lá tem um ministério muito legal para crianças. Não é por causa da visão, não é por causa da palavra, mas é porque lá eles têm um ministério bacana para as crianças. Ok, é muito bom a gente ter isso, mas não pode ser só por isso. Nós não podemos lidar com a igreja como um lugar de serviços, e eu quero colocar aqui a diferença entre, como se nós fôssemos consumidores, não é? Não tem esse termo na palavra, mas eu quero usar aqui, eu citei isso em algumas, já em uma mensagem que eu preguei há muitos anos atrás, eu estou resgatando, fiz algumas atualizações aqui, eu quero citar para você algumas diferenças entre os consumidores e os discípulos verdadeiros. Eu estou olhando aqui para discípulos verdadeiros de Jesus, amém? O que nós desejamos ser é uma igreja, diga-se que uma comunidade de discípulos comprometidos com Deus. Diga assim, comprometidos com Deus e uns com os outros. Com Deus e uns com os outros. Uma comunidade de discípulos. Eu relacionei aqui algumas diferenças entre que mostram as atitudes de consumidores e de discípulos. Primeira delas. Consumidores pagam por um serviço. Discípulos investem na visão. Consumidores encaram o dízimo como um pagamento. Por exemplo, eu vou pagar meu dízimo. Não, ninguém paga o dízimo. Dízimo você devolve para Deus porque é dele. Não é um pagamento. Ah, eu vou pagar a minha oferta. Não, ninguém paga uma oferta. A oferta é algo que você faz espontaneamente. Você não paga a Deus por um serviço que Ele vai te dar. Ah, eu vou pagar e eu vou obter isso, isso e aquilo em troca. Quem está entendendo o que Deus está dizendo? Consumidores pagam por um serviço. Discípulos investem na visão. Número 2, consumidores são sempre críticos com as pessoas. Discípulos procuram enxergar o potencial nas pessoas. Mais um, consumidores estão sempre na periferia, olhando, avaliando o que está acontecendo, não sei se eu vou, se eu não vou, se eu entro, se eu não entro. Discípulos fazem parte do mover de Deus. Os discípulos vestem a camisa. Eles entram no jogo. Quem pode dizer amém? Consumidores são desleais com a sua liderança. Discípulos são leais e verdadeiros. Eles cultivam um relacionamento. E ainda quando existem coisas para ajustar, para acertar, eles abrem o coração no lugar certo, na hora certa, resolvem as suas demandas e seguem em frente. Quem pode dizer amém para mim? Consumidores são voltados para si mesmos, são egoístas. Discípulos pensam no bem-estar da comunidade. Consumidores se ofendem com facilidade ao serem corrigidos. São melindrosos. São hipersensíveis à correção. Discípulos são receptivos. Eles recebem a correção como um ato de amor. Quem está comigo aí, diga amém. Consumidores permanecem enquanto as suas necessidades são supridas. Discípulos permanecem porque valorizam o compromisso com a visão. Estou encerrando. Mais dois. Consumidores sempre enxergam problemas. Discípulos enxergam soluções, propõem soluções. E para finalizar, consumidores valorizam coisas, discípulos valorizam pessoas. Amém? Eu poderia completar com o último aqui que eu não coloquei. Consumidores vão para o inferno. Disse, não. Discípulos vão para o céu. Deixa eu lembrar você de uma coisa que Jesus disse que iria acontecer no final, no tempo que a gente, todos nós seremos avaliados. Jesus disse que alguns vão dizer assim: em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo. E Jesus disse: cara, não conheço você. Eu não conheço você. Pergunta que eu deixo aqui com você para finalizar essa mensagem. Quem é você? Nesse contexto. O que Deus te chamou para você ser? Eu sei o que Ele te chamou. Ele chamou você e eu para sermos uma comunidade de discípulos. Que amam a Deus de todo o coração. Que compartilham o amor de Deus uns com os outros. Diga assim comigo, importa. Diga assim, a unidade importa para Deus. E precisa importar para nós. A nossa atitude fortalece ou enfraquece a visão. A nossa atitude fortalece ou enfraquece a igreja. Qual será a nossa atitude? Se você é membro dessa casa, eu espero que você esteja engajado. Eu espero que você multiplique a visão. Eu espero que você não tenha a expectativa de que está no lugar perfeito, que você não está, porque você e eu estamos aqui. Mas eu espero que você me ajude, que nós nos ajudemos a estender o reino de Deus para a nossa cidade e para o mundo, a partir do local onde Deus tem nos plantado. Quem pode dar um aplauso a Jesus nessa manhã?